E a temática desse primeiro bloco será sobre obesidade e cirurgia bariátrica. E aqui conosco nos estúdios da CBN Cascavel, a Mônica Stelmach, psicóloga titular do Serviço de Obesidade e Cirurgia Bariátrica do Hospital Universitário, para a gente falar um pouquinho sobre este tema. Mônica, bem-vinda à CBN, bom dia!
Bom dia, Marcelo. Muito obrigada.
E você, ouvinte, se tiver dúvidas, mande para o nosso WhatsApp, 459-9137-7533. Mônica, quando a gente fala de obesidade e cirurgia bariátrica, é uma situação, claro, que exige respeito, seriedade, é um assunto sempre muito sensível e que exige um acompanhamento adequado de diversos profissionais para se falar sobre este tema. Quais fatores devem ser analisados quando uma equipe médica ou o próprio paciente decide pela cirurgia bariátrica?
A cirurgia bariátrica, Marcelo, ela é hoje uma das melhores e mais indicadas intervenções em relação ao cuidado da obesidade, mas ela é um procedimento médico. A gente precisa compreender que a obesidade advém de vários fatores, e um deles é o socioeconômico, outro é o genético e outro é o ambiental. Então nós precisamos entender que hoje a cirurgia bariátrica ela é um módulo para que a gente possa tratar um comportamento. A obesidade ela precisa ser levada a sério porque ela é uma doença. Ela é uma doença que precisa ser tratada no decorrer da vida, tanto é que ela é uma doença crônica e multifatorial.
Que mudanças de hábitos devem acontecer antes e depois do procedimento cirúrgico?
A gente sempre fala que a obesidade, ela muda a pessoa, ela muda o indivíduo sem nem se perceber. Então, a mudança, ela é contínua. E a primeira mudança é perceber-se. É perceber-se enquanto pessoa, perceber-se enquanto indivíduo que precisa tratar seu comportamento alimentar e, principalmente, aonde é que esses comportamentos estão sendo alterados, que levam ao adoecimento maior da obesidade ou, então, ao não tratamento adequado.
A obesidade, ou melhor dizendo, a cirurgia bariátrica, ela é vista por parte do senso comum como uma solução até que rápida para se solucionar a obesidade. Ela é efetivamente a única alternativa, pelo menos do ponto de vista médico ou do ponto de vista de quem acompanha esse paciente ou não?
Não, não. A cirurgia bariátrica, até o nosso coordenador médico do HU, o Dr. Alan, sempre fala. Ele trata a cirurgia bariátrica trata o estômago. Ela não trata a cabeça, ela não trata seu comportamento, ela não trata os meios que você tem para enfrentar a obesidade, para lidar com esse momento, né? Então, a cirurgia bariátrica é uma das principais, sim, em virtude do adoecimento, em virtude do aumento do IMC, que é o índice de massa corporal. Mas precisa ser feito a partir de uma combinação de fatores, a partir de uma mudança de comportamento, a partir de uma mudança da compreensão do que é o alimento, e também a partir da percepção ambiental. Não adianta a gente falar sobre obesidade, não adianta a gente tentar realizar uma cirurgia bariátrica hoje como uma intervenção imediata, rápida, como você falou, sem se pensar em que momento eu estou envolvido, em que ambiente eu estou envolvido. Será que lá dentro de casa a gente só pede comida pelo iFood? A gente só pede comida rápida? Ou a gente sabe o que é uma comida de verdade? Então, todos esses fatores, eles são parte do princípio de cuidado do meu corpo e também do ambiente onde eu estou. Então, a cirurgia bariátrica é uma das indicações. Não é a principal, porque a principal ainda se trata a partir do que eu percebo do alimento e também do meu corpo.
Mônica, você atua no Hospital Universitário. Nesse sentido, eu pergunto como que você avalia a demanda de atendimentos relacionado à obesidade e à cirurgia bariátrica numa instituição que atende milhares de pessoas diariamente.
Sim. Dentro do Hospital Universitário, é um serviço que já existe há quase 15 anos, estou nele há 3 anos, mas nós atendemos 3 regionais, a 9ª, a 10ª e a 20ª regional, onde tem uma fila de espera, onde são pacientes encaminhados por alguma doença maior, não apenas a obesidade, mas também por algumas comorbidades maiores. Então, hoje a gente percebe que esses pacientes, eles chegam depois de um itinerário, depois de uma busca contínua por tratamentos, aonde envolve dietas milagrosas, aonde envolve todo tipo de medicação, aonde envolve maneiras específicas de se tratar, e aí sim, e algumas vezes ainda, uma segunda cirurgia bariátrica. Então, a gente percebe que esses pacientes, eles vêm já com essa busca incessante por essa possibilidade de mudar a minha vida. agora eu preciso mudar a minha vida a partir da cirurgia. Então, o hospital universitário, ele atende já quem está em um caminho muito mais longo da cirurgia, não quem está em início de tratamento. Então, muito difícil hoje a gente receber pacientes indicados por uma fila de espera, para essas três regionais, né, sem essa luta, sem estar avançando em busca de algo novo, porque já tentou de tudo. Então, nossos pacientes são pacientes hoje que pesam mais de 200 quilos, são poucos os pacientes que a gente tem com menos que isso, e também pacientes que já tentaram todo tipo de tratamento, já tentaram todas as buscas. E aí sim chegam dentro do processo de tratamento já com essa falta de expectativa, com essa falta de esperança, de se eu não operar, eu não posso mais fazer nada. A minha única busca agora, a minha única possibilidade é uma cirurgia bariátrica. E aí se esquece do que a gente precisa falar, do que a gente precisa tratar antes, como eu falei agora há pouco. A gente precisa falar, sim, sobre o ambiente obesogênico, sobre a sociedade onde a gente vive e sobre as nossas situações socioeconômicas.
Mônica, tem algum perfil que se destaca nessas regionais que o hospital universitário atende? Por exemplo, o número de pacientes é maior entre homens, entre mulheres, entre mais jovens, entre mais velhos? Como é o perfil? Ou é bem mesclado isso?
São mulheres. A nossa grande maioria de pacientes são mulheres. A cada 10 mulheres, nós temos um homem dentro do hospital universitário, dentro do SUS. Dentro do atendimento clínico, a cada 5 mulheres, a gente tem 2 homens. Mas dentro do SUS, dentro do tratamento do SUS, a cada 10 mulheres é um homem. E sempre já com alguma tentativa. E o homem ainda se isola. O homem acha que não precisa de tanto, entende? Mas o nosso perfil maior são mulheres com mais de 40 anos, que já estão com dificuldade de encontrar trabalho, que já estão com dificuldade de ambientação, onde já não conseguem mais encontrar uma roupa que se sintam bem, onde já não conseguem mais trabalhar com a possibilidade de se sentir à vontade, e que também são hoje isoladas, porque elas já não estão mais dentro de um padrão comportamental.
Mônica, fale um pouco mais sobre essa relação do comportamento e do emocional durante a condição da obesidade, porque eu imagino que você já deva ter se deparado com essa situação de pacientes que fizeram o procedimento cirúrgico, fizeram a cirurgia bariátrica, mas depois em algum momento ganharam peso novamente. Claro que não chegaram talvez a ficar obesos como eram antes do procedimento, mas tiveram um ganho de peso. Isso tem relação com o comportamento e com a mentalidade dessa pessoa?
Claro, eu sempre falo que a maioria dos pacientes, isso a gente trata muito com os pacientes. Nosso atendimento ele é em grupo, antes de ir para uma cirurgia bariátrica. Então a gente atende a cada 6 meses novos 60 pacientes que são chamados para essas regionais. E a gente sempre fala com os nossos pacientes que a obesidade ela nos coloca em situações que a gente não queria estar. Então, alimentar-se se torna uma fuga, alimentar-se se torna uma dificuldade para muitas pessoas, mas também a busca por algo melhor, a busca por um sentimento melhor. E algumas vezes, alguns dos pacientes, isso em relação a estar em uma condição de obesidade ou não, comem sem nem perceber que estão comendo, beliscam o tempo todo. Então, essa é uma das dificuldades. Então, a gente percebe que o paciente ele precisa perceber-se dentro do que é que ele está buscando. Nosso paciente precisa reconhecer, a partir daquilo que ele está vivendo, com esse grupo, com essa possibilidade do que é que a comida representa para mim, e aí sim, entender que a cirurgia bariátrica vem para mudar uma qualidade de vida, ela vem para me dar uma qualidade de vida e mudar a maneira como eu estou levando. Então, o comportamento de agora é o comportamento que me leva a um bem-estar depois da cirurgia. A cirurgia não te faz ficar sem comer, a cirurgia ela não vai te fazer perder peso para sempre. Ela vai te fazer chegar a uma possibilidade de peso onde você consegue sustentar, onde você consegue manter. E aí sim, se eu não tiver uma boa relação alimentar, se eu não tiver uma boa relação com o meu corpo, a cirurgia bariátrica não vai manter aquele peso ideal e correto para o que o meu corpo aguenta.
Bom, existe parte do senso comum que acredita que o procedimento cirúrgico da bariátrica, assim como outros procedimentos, podem oferecer algum risco à integridade física do paciente durante o processo cirúrgico. Nesse sentido, Mônica, eu pergunto, os pacientes que passam por você, no trabalho que você faz, que é um acompanhamento de outros profissionais também. Mas eles têm esse receio, esse medo de repente a cirurgia não dar certo, de repente correr algum risco durante o procedimento, acabar talvez não aguentando, não resistindo ao procedimento? Como que é esse acolhimento?
A cirurgia bariátrica é uma cirurgia eletiva, ela não é uma cirurgia de emergência. Hoje a gente não tem casos, que é o que o doutor Alan sempre nos fala, nós não temos casos de emergência em virtude da necessidade de cirurgia bariátrica. E todos os pacientes são preparados. Hoje, nós, dentro do Hospital Universitário, nós contamos com uma equipe multidisciplinar, onde é composta por cirurgião plástico, cirurgião digestório, a gente tem profissionais médicos endocrinologistas, nós temos biólogos, nós temos farmacêuticos, nós temos uma equipe formada, nutricionista, psicólogo. Então, ali todos os pacientes são orientados do risco de uma cirurgia. Então, a cirurgia ela já se apresenta como um risco, não é a cirurgia segura, né? A gente sempre fala, qualquer procedimento, ela vai trazer a segurança médica, mas também pode acontecer. O nosso corpo é sempre uma novidade, isso em relação a qualquer pessoa. Então, são orientados e os pacientes têm sim receio. Mas o receio deles em relação à cirurgia não é maior do que como eles vão lidar com a vida se continuarem nessa condição da obesidade. Porque elas já não têm mais mobilidade. Nós temos pacientes que hoje necessitam de cadeira de rodas e que muitas vezes não conseguem mais fazer nada sem a cadeira de rodas porque não tem uma mobilidade correta. Assim como nós temos pacientes que não têm condições de caminhar mais em virtude da obesidade, que sobe as escadas de costas, que sobe as escadas de bunda, que a gente chama, né? Então, é uma das relações que a gente tem. Então, os pacientes têm sim receio, mas o receio é maior em relação a como viver dentro do nosso ambiente social diante dessa obesidade, porque hoje a gente ainda percebe casos de bullying, de dificuldade, de preconceito com pacientes que enfrentam a obesidade.
Mônica, agora falando especificamente do perfil do paciente que já passou pelo procedimento, e certamente, a depender do contexto que o levou ao procedimento, é uma cirurgia que também vai afetar a autoestima da pessoa quando ela olha para o corpo dela depois do procedimento cirúrgico. Você, como psicóloga, deve saber que essa questão da autoestima afeta bastante o emocional, o comportamental. Como que as pessoas podem, pós-cirurgia bariátrica, enfrentar essa questão de olhar para o próprio corpo depois do procedimento e que evidentemente ela se olha talvez de uma forma um pouco diferenciada, e como que você pode contribuir com isso para que essa autoestima possa ser trabalhada e a pessoa se aceite e se acolha?
Hoje a gente não pode falar que nenhum paciente obeso procura cirurgia bariátrica sem ter uma autoestima afetada. A gente percebe que 100% dos nossos pacientes têm uma autoestima afetada e que tem uma dificuldade maior em lidar com como se percebe, como se olha e como é visto pelo outro. É muito comum as pessoas, ao verem alguém diferente, falar: nossa, como você tá grande. Então, as pessoas interligam diretamente a como se vê e não quem a pessoa é. Então, os nossos pacientes hoje têm uma dificuldade bem grande em perceber-se. Tanto que isso nós trabalhamos muito dentro do Hospital Universitário, diante da maneira como eles se mantêm, como eles realizam o processo de manutenção. E muitos dos nossos pacientes começam a se perceber podendo falar mais sobre a obesidade, podendo falar mais sobre como é a percepção do corpo. Então, a autoestima é sim o que interliga dentro do processo de manutenção para um comportamento alimentar, para uma cirurgia bariátrica efetiva e para uma manutenção de peso. A partir daquilo que eu me vejo, a partir da maneira como eu me vejo, automaticamente eu consigo me portar melhor diante daquilo que eu espero, tanto de mim quanto do mundo. Então, o peso, a obesidade é uma doença que precisa ser tratada, ela é crônica, mas a autoestima também é um dos principais pilares de cuidado do nosso paciente, para que ele possa se perceber, para que ele possa se entregar e que possa sim se demonstrar diante de si mesmo.
Eu acho que isso tem uma certa relação, Mônica, até mesmo com o papel social, o papel da sociedade em relação à pessoa com obesidade. Infelizmente, ainda temos muitos estigmas, muito preconceito, até mesmo as pessoas que são desrespeitosas em relação à condição da obesidade, e isso certamente afeta isso que você trouxe, a forma como a pessoa absorve essa maneira como ela é vista diante das pessoas. Então, acaba que a sociedade também muitas vezes contribui de forma negativa ao reforçar esses estereótipos e reforçar esse preconceito com as pessoas obesas, certo?
Infelizmente, ainda enfrentamos uma sociedade preconceituosa e ainda se olha para a relação de peso como um problema e não como uma doença que precisa ser tratada. Então, sim, a sociedade precisa aprender a lidar. Então, é uma das coisas que nós falamos muito. Dr. José Henrique, nosso endocrinologista, fala: a gente precisa também aprender a tratar o ser humano, não só tratar a obesidade, porque senão a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Porque a maioria dos nossos pacientes obesos se isolam, tem dificuldade de se apresentar, tem dificuldade de fazer uma caminhada porque sabe que vão estar olhando, vão estar falando, vão estar rindo. Infelizmente, ainda existe essa condição. Então, é uma das nossas relações hoje, dentro de um contexto de tratamento da obesidade, porque ainda é muito difícil se tratar a obesidade de maneira efetiva, considerando os fatores que envolvem o ambiente e também o paciente, diante da relação de como lidar com o preconceito e como me sustentar a partir de mim mesma, a partir daquilo que eu percebo que eu preciso.
E nesse sentido, Mônica, aproveitando que estamos falando dessas relações sociais e pessoais das pessoas obesas com a sociedade, como que pessoas próximas, amigos, familiares, podem incentivar uma pessoa obesa a ter um acompanhamento ou talvez assim mostrar que pessoas próximas estão preocupadas com a saúde de uma pessoa obesa, mas sem que essa preocupação extrapole esses limites do respeito ou de tal forma que eu não seja invasivo com aquela pessoa?
Eu sempre comparo muito a obesidade com a diabetes, né? Convivo com um caso dentro da minha família de diabetes e a gente sempre fala: a gente não oferece o açúcar para o diabético. Por que a gente oferece o alimento gorduroso para o obeso? Por que a gente oferece o álcool para um obeso, o cigarro? Então, ainda se percebe como se o obeso como se o tratamento da obesidade fosse a partir do querer, a partir do paciente só ter força de vontade. E não é sobre isso. Não é a partir desse ponto que a gente consegue trabalhar. Então, a mudança familiar, ela é muito importante a partir de uma qualidade de vida. Todos nós queremos viver mais. Você vai conversar hoje com alguns dos nossos pacientes, eles vão falar: eu quero emagrecer para poder sentar no chão e brincar com meu filho. Eu quero brincar com os meus netos. Eu quero viver para ver meu neto fazer faculdade. E eu não sei se a obesidade vai me permitir fazer isso porque eu estou levando uma vida sedentária. Então, a partir do momento em que o familiar consegue se perceber também buscando uma qualidade de vida, o paciente que enfrenta a obesidade já vai poder lidar com possibilidades melhores de alimentação. Se eu tenho um paciente hoje dentro de casa que tem muita dificuldade em mudar uma alimentação, será que eu não posso começar a levar mais salada para dentro de casa do que batata frita? Será que eu não posso fazer mais sucos naturais do que levar refrigerante? Então nós precisamos perceber que a nossa mudança enquanto familiar é o que altera o cuidado daquele que a gente ama, daquela pessoa que a gente quer que viva mais.
Mônica, para nós finalizarmos a nossa entrevista, eu queria que você fizesse uma projeção, uma expectativa aqui para nós. Levando em conta que hoje a maioria das pessoas se alimentam muito mal e nós já temos um número expressivo de obesidade infanto-juvenil, como que você olha o futuro em relação à obesidade e cirurgia bariátrica?
Saiu uma pesquisa há mais ou menos uns 20 dias, onde 15% da população infantil já migrou da desnutrição para a obesidade. Isso é muito preocupante. A gente falava muito sobre a desnutrição da criança. Por que que agora a gente vai tratar com normalidade a obesidade? Então nós precisamos hoje pensar que a criança que a gente está trazendo, a criança que eu trago em poucos dias, a criança que vai crescer dentro dessa sociedade, precisa reconhecer o alimento como parte integrativa da sua vida e não como parte principal da sua vida. Nós estamos avançando muito. A obesidade vai ser a doença do século. A gente sempre fala isso para os nossos pacientes e para as pessoas onde a gente convive. Por isso que a gente vai muito em programas. O nosso serviço sempre está dentro desses programas para a gente falar. A obesidade é a doença do século. Se a gente não tratar, nós vamos ter novas doenças advindas da obesidade. E as crianças são o nosso espelho. A gente já está vendo por que que essas crianças estão com tanto avanço de obesidade em uma fase onde a vida é muito ativa, onde deve ser muito ativa. Então nós precisamos sim compreender que a expectativa de vida é a partir daquilo que a gente alimenta do momento do agora. A minha perspectiva é ainda tenho uma perspectiva positiva de que a gente consegue avançar para um tratamento cuidadoso, onde a gente não precisa tratar o doce como o principal cuidado, a comida como o principal cuidado, mas sim uma vida ativa a partir daquilo que eu posso proporcionar uma qualidade de vida para mim e para os meus.
Mônica, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Obrigada.
Essa foi a nossa entrevista com a Mônica Stelmach, psicóloga titular do Serviço de Obesidade e Cirurgia Bariátrica do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, trazendo essas orientações importantes sobre a cirurgia bariátrica, sobre obesidade, sobre acolhimento principalmente e sobre todo o acompanhamento médico com os profissionais que estão em torno desse assunto e que auxiliam inúmeros pacientes na recuperação de uma vida com mais saúde, uma vida com mais dignidade também.